E vamos falar de um dado, no mínimo, triste. Vamos falar sobre a violência contra a mulher. O número de estupros no Brasil subiu 18,17% no ano passado em comparação com 2011. São dados do 7º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum de Segurança Pública do país. Por que a violência contra a mulher cresce exatamente quando se fala na emancipação da mulher, na presença da mulher no mercado de trabalho, na chefia da mulher na família? Eu converso agora com a doutora Educação, psicóloga, converso com Eliane Maio. Doutora Eliane, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Como é que a gente pode entender essa relação da mulher sendo agredida, ao mesmo tempo os dados sobre economia, emprego, educação mostram que ela está se emancipando?
Então, Gilson, você diz que é bastante preocupante, eu acho alarmante também. Porque a nossa busca enquanto mulheres para o mercado de trabalho, para a gente estar bem colocada, para o estudo, eu sou professora da UEM, a maioria dos cursos que eu dou aula são todas mulheres que estão na pós-graduação também, então é uma busca por aquilo, de uma conquista. Porém, o que mais me entristece ainda é uma educação machista, lá da base desse menino, que é ainda educado para ser o garanhão, aquele que vai conquistar e que não aceita recusas. E ao não aceitar, pode acabar nesse caminho, né, da violência contra a mulher. Eu digo sempre, Gilson, que como psicóloga que eu sou, que quando eu vou ouvir pessoas me contando no contexto de como psicóloga, e que não me contem histórias tristes de perdas, nossa sociedade ocidental para trabalhar lutos, perda de filhos, é muito tristonho. Mas estupro não pode acontecer. A perda de filho vai acontecer. Agora, a gente vai lidar de muita dor, mas o estupro não deve acontecer. Não tem algo que diga que isso vai acontecer na nossa história, né? Então, para mim, é alarmante o índice de estupros e violências, principalmente contra a mulher, nos dias de hoje.
Doutora Liliane, eu vou fazer uma colocação um pouco tensa. Para a maior parte dos nossos ouvintes, é uma discussão complicada. Essa violência contra a mulher, a gente sabe que a violência contra a mulher tem aí 78% dela acontecendo dentro do ambiente doméstico. Via de regra, é o parceiro. E nessa violência do estupro, parece que as coisas não são muito diferentes. Nós temos uma violência doméstica que contribui muito. E a senhora falava dessa criação machista. Às vezes a própria mãe, a própria avó, acaba educando a filha a se submeter a esse tipo de ambiente. Quer dizer, existe um culto a esse machismo que vem também dentro da família?
Ela é tanto sutil, tá, como ela é explícita. Né? Então, ela pode ficar implícita na colocação de gênero. Quando eu sempre falo uma frase que causa um pouco de impacto. Nós nascemos nuas e nus. Nós nos tornamos drag queens no hospital. Então, se eu nasço menina, já me travestem, é um travestismo, já me travestem com colorido, rosa, com lacinhos no cabelo, com brinquinho, com a suavidade que aquele ímpeto de gênero me traz. O menino não, já nasce com cores azuis, agressivas, então já tem implícito nessa criança da virilidade e na mulher da submissão. Então, só por aí já é o começo. Depois vem os brinquedos, os vídeos, os filmes, os tablets para quem pode ter, com os joguinhos que a menina pode brincar, com os joguinhos que o menino deve brincar. Ele não vai poder brincar da gatinha que muda de cor, o cabelinho que é cortado. Então, esse implícito que está aí por trás das questões de gênero é que vão formar esse menino macho, possessivo e de que pode agredir. E isso está implícito para a menina, que é submissa, que deve aceitar, que ela não tem voz ativa, que ela não deve se proteger, né, por ela mesma. Né? Então, há ainda, infelizmente, na educação familiar. E isso também na escola, Gilson. Não se discutem situações dessas violências de gênero na escola. Eu estou propondo um projeto para a prefeitura e não foi aceito, para que a gente possa dialogar sobre a questão da violência de gênero no espaço da escola, desde a educação infantil. Não precisa dizer de estupro, violência, não, é de dizer o cotidiano. Filmes que mostram a Cinderela, a Branca de Neve. Que é a violência de gênero maior? Uma moça deitada e vem um desconhecido e beija. Para mim é uma violência sexual. Né? A moça não quer, não pediu, nunca viu. Uhum. E aí tem que aceitar passivamente uma pessoa que ela nunca viu. E a professora não faz esse discernimento. Né?
A gente não está tendo, então, aí a senhora usou uma palavra final importante, discernimento.
Isso.
Essa discussão sobre discernimento, na geração atual, ela tem se complicado um pouco entre esse jovem que, ao mesmo tempo, tem os prazeres dessa emancipação, ele também quer esse discurso do patriarcado. O jovem de hoje, ele tem todos os instrumentos possíveis da liberdade, inclusive a liberdade de gênero, e ele começa a utilizar esse discurso machista para ganhar vantagem sobre a mulher. É possível entender isso?
É, então, se a família, que ela não tem esse discernimento, por não ser pedagoga, por não ser psicóloga, psicopedagoga, aí tudo bem, eu digo que a família não tem obrigatoriedade, né, de ser, mas na escola não. O que mais me deixa tristonha é que a escola poderia, por exemplo, tem um famoso livro de dicas de beleza da Barbie, uma coisa horrenda, que é, para mim é uma violência de gênero, né? E aí a escola poderia levar esse livro e dialogar com as crianças. De dizer, olha, aqui está dizendo que a menina tem que sempre fazer maquiagem ou passar gloss na boca. Será que é necessário para ela ser uma pessoa bela? Ou ela tem que ter na própria boca uma fala adequada, um respeito ao coleguinha, um respeito a si própria, né? Então, é nesse sentido que a escola poderia proporcionar, que a escola, que a família dê dicas de beleza para a Barbie. Isso não, né, não tem como a gente adentrar aos lares. Mas a escola não. Mas ela poderia fazer uma discussão científica e o quanto que isso pode proporcionar uma violência futura dessa menina cheia de gloss, cheia de daquilo que é dito que é a beleza, né? Que para o pedófilo ou para toda a violência de dentro da casa ainda existe. Então, eu me preocupo muito. A família, ela pode colocar numa escola que possa mostrar esse discernimento. Mas as pessoas da escola temem os profissionais da escola. Ah, mas os pais não querem. Não querem porque elas não têm argumento científico para poder falar isso para a família. Se tivessem, a família ficaria extremamente feliz com um argumento adequado desse, né?
A senhora considera que esse, vamos chamar de silêncio das instituições de ensino, de não querer tocar no assunto, acaba contribuindo ainda mais para a violência?
Com toda certeza, Gilson. Eu sou profissional há muitos anos. Eu fico até assim, sem jeito de estar falando isso, com tanto parece prepotência, mas... E eu tenho... É muita violência contra a mulher e estupros. Né? 28 anos que eu tenho de atuação, eu acho que eu não passo uma semana sem alguém me contar que vivenciou isso, seja uma violência física ou psíquica. Né? Não sei quais dores se perpetuam mais nesse corpo. E aí eu fico me perguntando como profissional e como ser humano, como mulher que eu sou. Né? O que a gente pode fazer para modificar? E como estudiosa que eu sou, eu penso que no meu papel é provocar esse discernimento, é levar uma informação adequada de que a gente possa contrapor consenso comum, né? Então, dá para ser feito, desde que as pessoas profissionais se abram para tanto, e não nesse ocultamento, essa, sabe, essa pedagogia oculta, né? Não se fala, melhor não dizer porque vão... Então, a gente... Essa pedagogia ali que a gente coloca a cabeça para baixo, fica bem quietinha, porque vai dar muito trabalho, né? A gente não precisa mexer sobre isso.
Agora, quando você olha os números do IBGE sobre a família, você vê que a família está mudando. Nós temos a família tradicional, patriarcal, consanguínea, diminuindo, aquela família mosaico, que é uma família de encontros, né? Aumentando, a mulher chefiando cada vez mais a família, famílias, por exemplo, de casais do mesmo sexo crescendo. Nos números do IBGE, parece que estamos caminhando para uma diversidade interessante, importante, necessária. Agora, muita gente que está nessa diversidade, por exemplo, muitas mulheres que chefiam sua família, pregam para suas filhas exatamente o contrário, ou seja, muita gente que vive a liberdade prega a prisão?
Eu digo que a família é funcional. Eu escuto muito ainda em palestras que eu dou, as pessoas dizendo, mas a família está desestruturada. Eu falo, não existe família estruturada. A família famosa margarina, né? O que existe é uma família funcional, que ela funcione nas funções de proteção física e psíquica. Se essas funções estiverem adequadas, é uma criança que tem um futuro, né, adequado. Então, a família funcional. Então, se essa pessoa não está bem, como você diz, essa mãe que chefia e tal, ela não estiver bem, ela vai passar isso para a filha. Né? Então, ela tem a função de proteção e de provedora, quer dizer, não de proteção econômica, mas ela não consegue enxergar além disso. Então, ela prega para filho o contrário, que é uma pena, porque não é só prover financeiramente, mas tem que prover com discernimento, de dizer, olha, aqui quem traz o sustento sou eu, mas tudo bem, não tem problema, tem que ser somente o homem, né? Pode ser a mulher também, mas você pode procurar para você o que for mais adequado. Isso é diálogo, né, Gilson, que é o mais importante em quaisquer relacionamentos.
Então a gente precisa desenvolver um pouco mais esse diálogo de forma mais racional. Isso. A gente está tendo muito uma discussão moral e não racional.
Isso. E quem é o cuidador tem que estar bem cuidado, né? Se é essa mãe, tem que estar bem cuidado. Porque ainda se a construção de uma princesa, pode ver quando alguém chega para uma criança e fala, meu Deus, que linda, parece uma princesinha. Uhum. Só essa fala já pontua de que ela precisaria estar se esperando um príncipe encantado que vai... E não é por aí, a gente tem que estar sempre esperando alguém que nos faz bem, né? Nos sentidos de vivência mesmo, né? Que nos faça bem, essa pessoa que nos traga um comum, né? Que some, não que vá nos diminuir, nos afrontar e nos estuprar e nos abusar. Isso que é tristonho, porque desconstrói tudo aquilo que a criança veio sendo construída, que não tem uma base, né, sólida para ela.
Doutora Helena Maia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Prazer, como sempre. Muito obrigada.
Conversei com a Helena Maia, ela é psicóloga, doutora em educação, falando sobre o comportamento na sociedade atual em relação à mulher. Mais uma vez, pontuando a questão da violência contra a mulher e dados que foram apresentados hoje, que estão em vários jornais, impressos e online, sobre o número de estupros no Brasil, que subiu 18,17% no ano passado, na comparação com 2011. Para se ter uma ideia, meu caro ouvinte, os estupros, que foram 50.600 casos, superou os homicídios dolosos, que foram 47.100. Para se pensar, principalmente, para agir, ou melhor, se for praticar violência, não faça. Né?